A pessoa diz que teve um sonho esta noite no qual estavam em uma festa. E num determinado momento, elas têm um impulso ou são convidadas a sair da festa e a subir ao telhado e olhar a festa lá de cima. E quando estavam lá no telhado olhando a festa, alguém disse: agora desçam, voltem. E algumas pessoas foram pulando e voltando para a festa. Mas ela e a irmã resolveram ficar lá em cima, não pularam. E aí o sonho acabou. Então, este sonho mostra que nós podemos estar na mesma situação de outras pessoas, mas de forma diferente, dependendo do nosso amadurecimento. Então, neste sonho, estar numa festa quer dizer estar vivendo superficialmente. Não está indo ao fundo das coisas. Estar na vida como quem está numa festa se distraindo. E este impulso para subir ao telhado é um impulso interno de algumas pessoas. E alguns subiram. Mas chegando lá em cima, quando receberam um convite para descer, porque esses impulsos internos vêm, mas ao mesmo tempo vem um impulso retrógrado para a gente não acompanhar. Então, veio um impulso para descerem. E alguns desceram. E ela e a irmã ficaram lá em cima. E ela pergunta por que elas ficaram e os outros não. Esta tentativa de sair da festa, isto é, essa tentativa de sair da vida comum, a gente vai fazendo aos poucos. Então, quando é a primeira vida em que a gente faz essa tentativa, a gente volta para a vida comum. Não sai, não. São várias vidas que a gente faz isso e volta, até que numa determinada vida não volta. Então, isto é assim mesmo. Então, aqueles que foram convidados a sair da festa, os que pularam e voltaram, é porque estavam fazendo isso na primeira vida, pela primeira vez. E os que ficaram lá em cima é o que já tinham feito várias vezes e finalmente resolveram. E o telhado, que significa um plano mais elevado do que o plano da festa, um plano de consciência mais elevado. E o que é sonhar com tartarugas? Bem, os símbolos têm diferentes significados, não? O mesmo símbolo pode significar várias coisas em sonhos diferentes. Mas aqui só se pergunta isto: o que é sonhar com tartarugas? Não sei em que contexto sonhou com tartarugas. Mas o símbolo da tartaruga pode estar mostrando que você está caminhando muito devagar. Você devia estar mais empenhado em evoluir. Vê como os sonhos nos ajudam, né? Os sonhos falam conosco. E uma pessoa está perguntando: o que acontece quando ele sente cócegas no cérebro quando canta mantras? Então, quando você faz os mantras, se acontece algum efeito físico, você para de fazer os mantras, você desliga, espera um pouquinho e retoma depois que tudo passar. Não faça uma coisa se está produzindo um efeito que não é harmonioso no corpo físico. Agora, neste caso, é bom que esta pessoa, quando faz os mantras, faça num ambiente onde esteja só ele. Não faça mantras com outras pessoas no mesmo ambiente. Porque se vê que ali desenvolve-se uma energia e algumas pessoas não têm possibilidade de transmutar aquela energia. Então essas pessoas que sentem efeitos físicos quando fazem os mantras com outros deveriam fazer sozinhos. Sozinhos quer dizer sozinhos num ambiente onde não haja mistura de energias. Porque nem sempre acontece o que se passa aqui na reunião mensal de mantras, onde existe ali presente uma energia que transmuta, uma energia que resolve essas coisas. E aqui, alguém estava na prática de mantras às 3 horas da manhã, entoando os mantras mentalmente. De repente, ele percebeu a presença de uma caixa de madeira e ele abriu aquela caixa de madeira, na percepção dele, não é? E ele abriu aquela caixa de madeira. Dali saíram várias ondas azuis. E depois havia outra caixa que ele abriu também, e da outra saíram várias ondas alaranjadas, cor de laranja. E ele gostaria de saber o que é isto. As ondas azuis são uma energia para fortalecer o plexo cósmico, que é um plexo que nós temos sobre a costela, que é da nova constituição do homem. E a luz alaranjada era uma energia para o plexo cardíaco direito. São energias que vêm ajudar a formar o consciente direito. Na energia desses mantras, existe muito esta força para a estimulação do consciente direito. Uma das diferenças entre os mantras em Erdin dos mantras do passado, dos mantras orientais, dos mantras cristãos do passado, etc., é esta. É que os mantras do passado diziam respeito aos chakras do corpo etérico. E os mantras em Erdin, este que estão sendo revelados, dizem respeito ao consciente direito. De forma que são muito diferentes esses mantras. E alguns devem estar atentos quando misturam os mantras em Erdin com mantras em sânscrito, com mantras em linguagens antigas, inclusive muitos positivos. Mas uns são para os chakras e outros dizem respeito ao consciente direito. E pode acontecer de um anular o outro, se a gente faz os dois. Por isso é que, embora se saiba que existem muitos mantras positivos, clássicos, não? Não usamos para não misturar. Porque aqui não estamos lidando com chakras, né? Nós aqui estamos lidando com o desenvolvimento do consciente direito. Estamos conscientes que esse trabalho dos mantras, ele inclui o trabalho com as cores, o trabalho com os sons, que fazem um trabalho muito subjetivo em nós. E este estava fazendo o mantra e viu este efeito sob a forma de cores. Alguns o sentem sob as formas de sons. E ele mesmo pergunta: como colaboramos efetivamente na evolução de um ser animal, mais especificamente um cão? Uma forma de nós colaborarmos com a evolução dos animais é nós tratarmos os animais como gente. Isto parece muito estranho para a mente normal, mas existe sim uma forma de nós tratarmos os animais como gente. E nós vamos conseguindo tratar os animais como gente é à medida que nós começamos a tratar as pessoas, os nossos semelhantes, como almas e não como pessoas. Então, aqueles que não conseguem tratar os animais como gente, tentem tratar os outros como alma, e não como egos, e não como pessoas. Isto é uma escala. Quando você começa a tratar o seu semelhante como alma, não como personalidade, você acaba tratando os animais como pessoas. E aí você entra numa outra escala de ritmo evolutivo. E os animais, como reino, vão agradecer muito. Porque quando nós tratamos os animais como pessoas e, portanto, falamos com eles, eles não têm a possibilidade de nos entender como nós entendemos como alguém fala. Mas da nossa fala, ele recolhe um certo estímulo, ele recolhe algo no plano astral. E é aquilo que para ele é a comunicação. Ele não está entendendo o que você está dizendo como palavras. Mas quando você fala com ele, ele está distinguindo a vibração daquilo, ele sabe o que você quer dizer, mas ele sabe isso no corpo astral dele. E às vezes ele pode responder aqui com uma atitude, mas não pode responder falando nem latindo, porque não é aquela linguagem que ele está entendendo. Ele está recebendo em astral aquilo que você está emitindo, como amor por ele, como impulso evolutivo. Sim. Sim, o gato é como o cão, o cavalo, o elefante, os animais em geral estão nesta linha. Antigamente eram esses quatro, o gato, o cão, o cavalo e o elefante, que estavam mais nesta linha. Mas com o passar do tempo, com a evolução, muitos outros animais começaram a entender. Até certas aves compreendem. Nós temos uma capacidade de ver e de ouvir que pode ser ampliada. A nossa visão, esta visão física, pode, se ela é bem usada, se a gente se habitua a colocar os olhos nas coisas positivas e, se possível, desviar os olhos das coisas negativas, logo depois que as notou, você não vai se negar a ver uma coisa negativa. Se ela está na sua frente, você vê, registra o que você tem que registrar, mas tira os olhos dali. Não insiste em ver uma coisa negativa que você já viu. Não insista mais. Isto não é só com a vista, né? Isto é só com a atenção da gente também. Então, se você ouve uma coisa negativa, registrou, pronto, desligue, não ouça mais. Não deixe o ouvido ali, vá ouvir outras coisas. Então, se você se habitua a este exercício, começa a desenvolver em você o sentido interno. Porque a cada sentido externo corresponde um sentido interno. Então, se nós temos vista, nós temos também visão interna. Se nós temos ouvido, e se ouvimos sons, nós temos também audição interna. Internamente podemos ouvir. Se nós temos tato, pegamos as coisas, temos também um tato interno. Tem uma forma de perceber sem pôr a mão. Mas é um tato, aquilo. Bem no plano etérico. E assim por diante. Está no nosso caminho evolutivo, está no caminho evolutivo desta humanidade superfície, desenvolver os sentidos internos, mesmo estando encarnado em corpo físico. Porque os sentidos internos estão nos corpos sutis, estão no corpo etérico, estão no corpo astral ou estão no corpo mental. Estes mesmos sentidos. E está no nosso caminho desenvolvê-los. Está no nosso caminho desenvolvê-los para que a gente possa entrar em comunicação e colaborar com evoluções paralelas e que não são físicas. Por exemplo, existem seres humanos não no plano físico. Existem universos paralelos a este que não são físicos. Não existe só esse universo. A física um dia vai descobrir que existem infinitos universos, um dentro do outro. São paralelos, mas não são no mesmo grau de manifestação e de densidade. Os nossos sentidos internos servem para nós entrarmos em contato com esses mundos paralelos. Para isso que serve. Esses nossos sentidos materiais, esses sentidos que nós dispomos, não alcançam todas as nuances mesmo dos sons e das cores materiais. Existem as cores materiais, existem os sons materiais. Nós pensamos que estamos vendo uma cor, ou pensamos que estamos ouvindo um som. Nós estamos ouvindo até certo ponto, porque os nossos sentidos são muito limitados e não alcançam tudo o que uma cor física pode dar. E não alcançam tudo o que um som físico possa dar. Então, se você ouve uma flauta, você não está realmente ouvindo todo aquele som. Você está ouvindo uma parte do som da flauta. E se você já tem o sentido interno desenvolvido, você ouve um pouquinho mais da flauta do que o outro. Isto é, as dimensões, né, do som da flauta. Tem uns que ouvem um som linear. Então esses não sabem, por exemplo, a diferença entre um piano de cauda e um piano comum. Não pode sentir a diferença porque o sentido interno dele não penetra todo o som. Agora, quem tem um sentido interno que penetre mais o som, se ele ouve um piano de cauda, ele ouve mais música do que quem ouve um piano comum. Compreende? Então tem todas estas coisas na nossa linha do desenvolvimento. Da mesma forma, se você ouve um violino feito com material ordinário, você ouve um som. Mas se você ouve um violino feito com material nobre, você ouve outro som. E o seu sentido interno pode não ouvir todo aquele som. Isto tudo é um desenvolvimento. O sentido externo não ouve todo aquele som. Fica muito som aí desperdiçado sem que se ouça. Mas isto está no nosso desenvolvimento. Então, nós estamos hoje trabalhando internamente justamente para irmos desenvolvendo ao máximo esses sentidos, porque nós precisamos, está evidente que nós precisamos entrar em contato com leis não tão materiais. Por exemplo, nós, com os nossos sentidos, diante da natureza assim como ela se apresenta, nós não temos possibilidade de controlar muita coisa da natureza. Nós não podemos controlar os ventos, não podemos controlar os maremotos, não podemos controlar um vulcão, não podemos controlar um terremoto. Tem muitas coisas da natureza que nós não podemos controlar. Agora, desenvolvendo o sentido interno, entrando num desenvolvimento interior, num desenvolvimento sutil, nós vamos entrando em contato com aquilo que governa a natureza. Isso está no nosso caminho, isso está nas nossas possibilidades. Veja como isso é interessante para quem lida com medicina, para quem lida com psiquiatria, para quem lida com psicologia. Isto é muito interessante. Isto são caminhos, são portais que se pode abrir para uma nova experiência da pessoa e, portanto, por um serviço muito mais amplo à humanidade e ao reino animal. Então, os padrões nossos de visão, de audição, de tato, de percepção vão se transformando. Depois que você ouve um som interno dentro da sua cabeça e você percebeu a parte interna do som, você que estava acostumado a ouvir sons com ouvido físico, você vai desenvolver muita coisa, você vai ampliar na sua forma de receber o outro, de receber o que o outro faz, o que o outro emite, você vai se ampliar. Então, não é só pela compreensão intelectual que você chega a compreender melhor um outro. É porque você vai desenvolvendo o seu sentido interno e aí você vai percebendo o que está por trás do que o outro fala, do que o outro faz, do que o outro age. Então, isso está no nosso desenvolvimento. Nós dispomos, por exemplo, de telepatia. Vocês veem que muitas vezes, mesmo inadvertidamente, a mente de vocês consegue captar o que está na mente do outro. Isso chama-se telepatia, né? Ou você vê que às vezes você pensa uma coisa e transmite para o outro. Ou o outro transmite uma coisa para você. Isso é perfeitamente natural nos nossos sentidos físicos até. Isto pode acontecer. Agora, mesmo que a gente tenha essas possibilidades, não deve se iludir com isto, porque entre a telepatia mental e o contato interno entre dois seres, não tem comparação o valor e a realidade disto. A telepatia mental te transmite aquilo que o outro tem na mente. Mas o que ele tem na mente não tem nada a ver com ele. Se você é telepata mental, você está falando por um telefone mental. Ele está transmitindo para você o que está na mente dele. Isto é interessante, pode ser importante para certas coisas práticas, não? Você colher o que está na mente do outro. Mas isso serve para coisas práticas. Agora, para realmente transmitir para o outro e ter uma transmissão da realidade do outro, da parte interna do outro, aí a necessidade de uma outra telepatia, não essa mental. A necessidade daquela comunicação entre almas. Então, nós teríamos que estar diante do que se passa sempre muito insatisfeitos, porque tudo aquilo que se passa, por mais comprovado que esteja, isso tudo é muito superficial. E se vocês ficam muito comprometidos com o que se passa, se vocês ficam só se baseando com o que se passa, com o que vocês escutam, com o que vocês pegam, com o que vocês veem, se vocês ficam muito envolvidos com isto, vocês deixam de desenvolver a outra coisa, que é ver o que está atrás daquilo que o outro está falando, o que está atrás daquilo que você está vendo, o que está atrás daquilo que está acontecendo. Isso a gente vai desenvolvendo. Isso é um desenvolvimento que não é para grandes instrutores, para grandes mestres. Isso é o desenvolvimento para esta humanidade, mas que está, não, muito presa, muito coligada, muito condicionada àquilo que são os sentidos externos, os sentidos materiais, que podem ser muito úteis, não, mas que não nos servem muito quando a gente está realmente querendo compreender as coisas de uma outra maneira. Aqui uma pessoa está perguntando qual é o significado e o sentido daqueles desenhos geométricos que as naves extraterrestres estão fazendo nos campos, nas colheitas, em vários países, e muito especialmente na Inglaterra. Na Inglaterra existe realmente uma focalização deste trabalho. E era então que pensar destes crop circles que estão sendo impressos sobre o solo. A pessoa pergunta, eles estão trazendo mensagens? E por que que acontece esta manifestação? Sim, eles trazem mensagens. E eles ali imprimem símbolos que nós ainda não conseguimos decifrar, não conseguimos entender. Então se perguntará, mas se a gente não consegue compreender aqueles símbolos, por que é que eles continuam fazendo, sabendo que nós não estamos entendendo o que eles querem dizer? Eles estão usando símbolos, muitas vezes, que eram usados no princípio da Terra. Eles estão usando símbolos que os lemurianos conheciam, que os atlantes conheciam. Nós é que não conhecemos. Mas os povos antigos conheciam aqueles símbolos, usavam aqueles símbolos na sua evolução. E quando eles colocam aqueles símbolos, é como se eles quisessem atrair em nós, invocar em nós, o melhor da nossa evolução antiga. Então, digamos que eles coloquem um símbolo ali, que você sabe que aquilo dizia respeito a um ritual maia, ou a um ritual asteca, por exemplo, ou a um ritual druida, mas a gente não sabe o que é. Ou sabe que aquilo diz respeito a qualquer coisa do Egito, mas a gente não sabe o que é, porque na nossa memória aquilo ficou esquecido. Ou a gente naquele tempo não lidava com estas coisas. Estava ocupado com as festas, né, daquele tempo. Estava ocupado com a vida normal. Então aí, isto tem uma vibração que evoca em nós estas coisas antigas que, se evocadas, podem entrar a fazer parte da nossa experiência de hoje e alargar, enriquecer muito a nossa experiência de hoje. E tem também a finalidade, não? De aproximar os seres da superfície da Terra desta realidade extraterrestre. Porque há tantos anos que aquilo aparece e até hoje nenhum cientista da Terra sabe o que é aquilo, ninguém sabe nem como aquilo é feito. Então isto está dizendo muito claramente que existem coisas, existem presenças aqui na Terra que nós nem imaginamos. Isto está claro para todo mundo. E isto vai preparando a humanidade internamente, vai preparando a humanidade subjetivamente para eventualmente começar a ter uma colaboração extraterrestre consciente e viva. Porque eu não sei o que é que a humanidade da superfície está esperando para se abrir a esta colaboração. Porque esta colaboração está no destino cósmico. Isso está escrito no destino cósmico. Que todos os povos colaborem, que todas as raças colaborem, não só no mesmo planeta. Aqui não se conseguiu nem dentro do planeta, nem dentro de gente humana daqui. Mas isso está escrito no destino cósmico, que nós temos que colaborar não só com quem está aqui na superfície da Terra, coisa que ainda não conseguimos, mas temos que colaborar com quem está em qualquer ponto do cosmos. E esses estão nos mostrando, olha, nós estamos aqui, nós podemos colaborar, e nós estamos vendo isto ultimamente com uma certa indiferença, que já nos habituamos, não é mais uma coisa extraordinária, ninguém sabe o que é, ninguém sabe para que é, nem o que está dizendo, mas se acostumaram nessa ignorância, se acostumaram, se adaptaram a isto. E o mês passado, eles fizeram um desenho daqueles em 3 dimensões. Quando de helicóptero fotografaram, viram que o desenho estava em 3 dimensões. Era uma coisa em relevo, completamente fora da nossa perspectiva. E fizeram isso com o trigal. De forma que está realmente nos convidando para um contato. E claro que esse contato é interno, embora lá naquele meio, naquele grupo, já se faça trabalhos nesse sentido, grupalmente, em conjunto, já se busque o significado disto em cursos, em palestras, etc. Nós temos várias leis universais que descobrir. Nós conhecemos umas leis materiais que circulam aqui na Terra e conhecemos certos efeitos destas leis, como a eletricidade, e usamos a eletricidade, como vocês veem, sem saber nem o que é. Então, nós precisamos realmente ter mais contato com essas leis universais. E isso também esses irmãos estão sugerindo com essas manifestações. E nós teríamos que aprender com o tempo a controlar as chuvas, a controlar as estiagens. Tem áreas do planeta que são áridas, são desertas, que estão esperando que nós as regeneremos, mas não sabemos como fazer isto. Mas existe forma, sim, de saber tudo isto. Precisaria que nós estivéssemos mais abertos para dar mais assistência e para ajudar muito mais quem precisa. Existe uma parte da humanidade que precisa de muito cuidado, de muita assistência, de muita ajuda. E nós estamos muito tímidos em dar esta ajuda. Nós estamos sempre esperando que a ciência descubra as coisas, estamos sempre esperando que as organizações filantrópicas façam as coisas. Isto não está só nesse plano. Todos os seres na superfície da Terra precisam de ajuda. Não há um ser humano que não precise de ajuda, em algum nível, em algum plano, em algum sentido, em alguma coisa. E nós teremos que estar sempre disponíveis, sempre prontos a ajudar alguém. Mas esta disposição a ajudar alguém teria que se sobrepor àquela disposição natural que nós temos para nos ajudar. Isto tem que virar uma chave no nosso ser. O ser humano tem que virar uma chave dentro dele. O ser humano tem que parar com isso, dele buscar primeiro a coisa dele, depois a coisa de quem precisa. Ele tem que virar essa chave. Na atual situação da Terra, se trata de você primeiro ajudar quem precisa, esquecido de você. E depois que você ajudou quem precisa, aí, se as coisas estiverem pedindo muito em você, aí você se volta para você. Se o ser humano não vira esta chave, não vai sair do lugar. Isto é muito importante neste momento, muito importante. Nós estamos com este processo do desenvolvimento da Casa Luz da Colina, e estas coisas são fundamentais, estas coisas são básicas na Casa Luz da Colina. Se a Casa Luz da Colina não está com esta chave virada, quer dizer, primeiro os outros, depois nós, aquilo vira uma casa como tem milhões no planeta. Mas nada demais. Está claro isto? Então, isto tudo teria que ser feito com muita união, com muita unidade. Porque é na união e na unidade que, quando você não está vendo você, você está fazendo pelo outro, aquele mínimo indispensável que você deveria estar fazendo por você, que até daquilo você esqueceu, o outro vem e faz. E aí começam realmente um relacionamento de colaboração. Porque a colaboração, neste sentido da chave virada, né? Não essa colaboração normal. A colaboração depois que você virou a chave, não? É esta. É o outro perceber quando você passou do limite em ajudar. Você está deixando de fazer aquilo que era seu. Aí ele vai lá e faz. Isto é a colaboração nesse sentido sutil, nesse sentido que a gente percebe com a nossa parte interna, com o nosso mecanismo interno. E aí nós teremos, certamente, não? Um novo grupo de instrutores, instrutores internos. Porque nós temos instrutores internos no campo das nossas almas, no campo das nossas mônadas, não é? Temos instrutores internos que estão aqui para nos ajudar naquilo que nós podemos fazer agora. Mas se você vira esta chave, e se você consegue realmente viver em colaboração, viver realmente em colaboração, se vocês viram esta chave, a instrução que vocês vão receber vai ser outra. A instrução que vocês vão receber é naquelas dificuldades que vocês estão tendo nos seus níveis mais sutis, nas partes mais desconhecidas da sua mente, nas partes mais inóspitas do teu corpo emocional. É ali que você vai receber a colaboração, é ali que você vai receber a ajuda. Então veja quantas coisas estão atrás dos tratamentos que nós fazemos para as pessoas. Quantas coisas estão atrás dos medicamentos, mesmo dos medicamentos sutis, mesmo desses medicamentos destilados, que já são sutis, que são um grande passo com respeito a outro tipo. Mas atrás do nosso trabalho terapêutico, veja quanta coisa está atrás. E aí a mente normal pergunta, mas como que eu posso corresponder a tudo isto? Eu não tenho essa formação. Mas quem diz a você que é a sua formação que vai fazer isto? Que vai fazer isto é essa energia de cura que vem dos planos superiores e que vai passar através de você. E você vai aprender fazendo. Você vai aprender canalizando, assim que você vai aprender, dentro da nova necessidade. Hoje, não adianta muito você se formar numa faculdade. Quando você se formou numa faculdade, quando você é médico diplomado, quando você é um psiquiatra diplomado, quando você sabe já lidar com tudo isto, com tudo que as escolas têm para ensinar, você aprendeu a parte material da coisa. Aqui é que você precisa começar a aprender. E você só pode aprender daqui por diante, coisa que não tem professor para ensinar. Não tem professor para ensinar isto. Não é com professores isto. Isto é outra coisa. Então, para você ir aprendendo daqui por diante, precisa que você esteja virando esta chave. Porque aí você já sabe todas as coisas óbvias para tratar das coisas no mundo material. Mas você precisa canalizar a energia para você começar a tratar das coisas para as quais a medicina não tem cura. Quantas coisas para as quais a medicina não tem cura? A medicina não pode tratar de um louco. A medicina não pode tratar de certos tipos de câncer. Nem consegue tratar certos tipos de hepatite. Tem gente que tem hepatite e nem sabe. E nem os exames mostram. E ela tem. Então veja como isso está atrasado. Como isso está atrasado. Então precisa que a gente vire esta chave, não? Basta de mim, agora é o outro. Que é para você ir entrando nesse processo de união, para começar a ver uma colaboração, e aí você vai se tornando canal. Canal daquilo que é necessário hoje, para cuidar realmente dos problemas de hoje. Você vai tratar com uma pessoa, você vai conversar com uma pessoa, o que você está falando é muito importante. Aquele contato humano, aquele contato externo é muito importante. Mas se não flui ali um verbo, verbo no sentido do som, se não flui ali um som que realmente ultrapasse a parte consciente daquela pessoa, como que aquela consciência vai usufruir dessa conversa? Não pode. Ela, para poder usufruir disso que está vindo, ela precisa ser tocada de uma outra maneira. Então nós precisamos realmente virar esta chave. Há 2000 anos, nos deram a lei, que nós não entendemos até hoje. Disseram, esteja no mundo sem ser do mundo. Então você pode estar até a cabeça de tudo isto. Mas você não é isto. Você sabe que não é isso. Isto tem que estar claro, que é para esta outra coisa que você é realmente, porque você é energia, não? Você é energia em grau muito elevado também. Então é aí que você vai realmente começar a ser o que você é. Bem, os irmãos estão aí, né, fazendo todos esses movimentos nos campos de grão, e nós estamos acostumado já com o que está acontecendo, vemos as fotos, achamos bom, e não estamos percebendo muito bem isso ainda. E uma pessoa está perguntando, o que é que essas naves que estão em volta da Terra fazem aqui? Nós já vimos muitos ângulos desse assunto, não? Mas existe um trabalho que eles fazem e que está muito coligado com isso tudo que nós estávamos falando. existe uma necessidade de purificação na Terra. Todo mundo sabe disso, não? Porque está tudo envenenado, a água, o solo, o ar, está tudo envenenado, as pessoas. Então, existe um trabalho de purificação a ser feito na Terra. E esse trabalho de purificação da Terra está assumido por certas naves, por certas hierarquias que estão procurando equilibrar a Terra. E o próprio Sol, a própria consciência solar que rege todo o sistema, a própria consciência solar está encarregada do Sol purificar a Terra. Vocês ouviram falar que os raios do Sol estão mudando, não é? Que os raios do Sol estão produzindo câncer de pele. Vocês estão cansados de ouvir essas coisas. Pois é, isto tudo é a purificação através do fogo que os raios do Sol estão fazendo, que o Sol está fazendo. E o Sol faz este tipo de purificação. O Sol faz a purificação de um planeta de um certo tipo. Existem outras forças negativas que podem entrar na Terra e que não fazem parte das forças de purificação, mas que fazem parte de uma necessidade que certas áreas do cosmos têm de destruir. Então, é como se tivesse que haver a purificação de um planeta ou a purificação em um sistema, e o regedor desse sistema, e o Sol, é o encarregado desta purificação. Mayuma, o regente solar, é que está encarregado da purificação terrestre. E com isso as naves só têm que colaborar, têm que resgatar, mas isso é um trabalho do Sol, é um trabalho da lei de purificação. A intenção de destruir, isto vem do mal cósmico, que é um mal que a gente não conhece, não precisa conhecer, não precisa mexer com ele, que está entregue a outras forças cósmicas. Mas certas forças do mal cósmico se conectam com isto e começam a se introduzir. E essas começam a se introduzir não para purificar, mas para destruir. Inclusive destruir o ritmo harmonioso da purificação. Então é com esta vontade de destruir que as naves estão lidando. Porque esta vontade de destruir que vem do mal cósmico, só naves cósmicas, naves de potência cósmica, é que pode lidar com isto. Então, muitas naves que estão no céu, invisíveis, porque estão numa dimensão adequada para lidar com isto, mas há muitos jogos de força na Terra. Há jogos de força que são próprios deste momento da Terra e que todos nós podemos suportar. Agora, se houver infiltração de intenção de destruir que venha de outras órbitas não programadas para estarem aqui dentro, então essas naves têm que lidar, essas naves têm que resolver. E elas resolvem. Então, quando nós estamos numa situação de transmutar, numa situação de destilar, como muitos de nós percebemos, não? No mental, no emocional, no etérico. Então, temos um certo preparo para aquilo. Quando sentimos que a coisa está um pouquinho além, nós nos conectamos com essas estruturas. Não ficamos só contando com a nossa capacidade de lidar com isto. Porque existem outras forças que têm capacidade para lidar com isto, mas que podem respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, se vocês se conectam, não? Se vocês apelam, se vocês consideram que existe essa possibilidade, pode-se ter sim uma ajuda extra em certos momentos. Pode-se ter ajudas, não? Muito especiais em certos momentos. Esse assunto está mais ou menos esboçado no livro Campanário Cósmico e está também no livro de Mictlantecuhtli, para aqueles que quiserem um contato com isto.